Louvor e gratidão seja ao nosso Deus, que também nós, nesse tempo, podemos saber que não estamos numa causa que foi arranjada por mãos humanas, mas sabemos que na coisa onde estamos, essa causa é do Senhor Jesus Cristo. Não o que pessoas constroem vão durar, mas o que nosso Deus constrói. Isso será permanente. E cantamos: a causa é tua, Senhor Jesus Cristo, a causa na qual estamos. E como é a tua causa, não pode sucumbir. Todas as outras coisas perecerão, mas não a causa de Deus. E é por isso que estamos tão felizes e gratos por podermos concordar aqui com o compositor do hino e saber: a causa é de nosso Deus. E o que ele se propõe a fazer, isso ele faz. Ele sempre fez assim até os dias de hoje. Ninguém foi capaz alguma vez de impedi-lo de fazer aquilo que ele se propôs a fazer. E eu creio que permanecerá assim por toda a eternidade. Ninguém será capaz de impedir a obra de Deus. Ninguém será capaz de envergonhar o que Deus estabelece. Isso permanece. E é por isso que estamos tão felizes e gratos. Pessoalmente, a quarta-feira se tornou muito grande para mim, valiosa para mim, e eu me lembro ainda, e me veio ainda uma palavra no Salmo 109, talvez leamos os primeiros versículos. Aqui fala Davi, o grande homem de Deus: ó Deus, do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca fraudulenta estão abertas contra mim. Têm falado contra mim com uma língua mentirosa. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Em paga do meu amor são meus adversários, mas eu faço oração. Deram-me mal pelo bem e ódio pelo meu amor. Amados irmãos e irmãs, isso é quase como uma profecia que Davi fez já em direção ao nosso Senhor. Pois as mesmas palavras e o mesmo acontecimento se referem a nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu penso que também para Davi não passou diferente na sua vida. E ele diz: ó Deus, a quem vale o meu louvor, não fique em silêncio. Para mim se tornou muito grande, amados irmãos e irmãs, que ele não levou suas preocupações e todas suas aflições a pessoas, mas ele se voltou para o Deus vivo. Isso é muito grande, importante para mim. E quando ele diz aqui essas palavras, a quem ele se dirige? A pessoas? Não. Ele vem ao Deus vivo. Pois ele diz: ó Deus, a quem devo louvar, não fique em silêncio. Ele certamente estava esperando uma resposta de Deus. Certamente, ele talvez estivesse temendo em seu coração. E então ele expressa o que o encontrou. Ele diz: porque a boca da maldade e a boca da mentira se abriram contra mim. Falaram-me com uma língua enganadora. Um homem que foi amado por Deus, eleito por Deus, destinado a ser um rei e também um profeta, ele teve que expressar essas palavras. E, nesse contexto, também se tornou grande para mim uma palavra que encontramos em Tiago e também uma em 2 Timóteo. O irmão Frank já leu o texto de 2 Timóteo 3, mas se tornou grande para mim o que Paulo diz aqui em 2 Timóteo 3, a partir do versículo 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Irmãos e irmãs, percebemos aqui também, no Novo Testamento, que Paulo, o grande homem de Deus, eleito por Deus, não teve que trilhar um caminho fácil na vida, mas um caminho difícil. Por muitas coisas, nas minhas perseguições, ele diz, nos meus sofrimentos, sim, ele passou por tudo isso. Davi, como já ouvimos, com ele não se passou diferente. E eu creio que poderíamos ainda pegar outras escrituras, mas ele diz ainda um versículo que é muito importante, o 12º versículo, e também todos os que estiverem dispostos a viver uma vida piedosa em Cristo Jesus, também sofrerão perseguições. Isso é verdade? A palavra de Deus é tão maravilhosa. Ela não mente, ela não engana. Mas vocês sabem, não queremos estar entre aqueles que abrem a boca e menosprezam um homem de Deus e menosprezam a palavra de Deus, como foi nos dias de Davi, como foi nos dias de Nosso Senhor e como foi nos dias de Paulo. Em vez disso, Pedro ou Tiago escreve em sua carta no 3º capítulo, ele fala do 11º versículo, Tiago 4:11, irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Essas palavras são muito preciosas. Eu creio que poderíamos usar outras palavras das Escrituras que estariam em total concordância com isso. Mas que essas palavras se enraizem em nós de tal forma que estejamos entre aqueles que andam com Deus, que estejamos entre aqueles que, como vimos na quarta-feira, podem se distanciar de todos e fixar nossos olhos em todas as situações em um só. E esse é o Deus vivo. É tão maravilhoso aqui, tornou-se tão grande para mim, até mesmo que Paulo disse, de tudo o Senhor me salvou. Através de tudo, o Senhor o conduziu. E Davi, isso também se tornou grande para mim. Tu, Deus, a quem devo louvar, não te cales. Os homens de Deus se apegaram àquele que os conduziu através de tudo, mesmo que às vezes fosse difícil. Mas eles olharam para Deus e não foram envergonhados. E talvez eu leia mais dois versículos do Salmo 109, os dois últimos, onde esse homem de Deus exclama, a partir do versículo 30, louvarei grandemente ao Senhor, com a minha boca louvá-lo-ei entre a multidão, pois se porá à direita do pobre para o livrar dos que condenam a sua alma. Isso é algo maravilhoso. Isso foi a fé, isso foi a confiança no seu Deus. A minha boca dará graças ao Senhor em alto tom e o louvarei no meio de muitos. Também não está isso no nosso coração? Não deveria isso viver dentro de nós? Não deveríamos louvar o nosso Deus? Não deveríamos agradecer-lhe na congregação e em todos os lugares onde vamos? Pois Ele está à direita dos pobres. Esse homem de Deus podia proclamar. Ele sabia. Quando tudo estiver balançando e desmoronando, quando se é abandonado por todos, mas alguém está à sua direita, e esse é o Deus vivo. Cremos nisso de todo o coração? Ele também está à sua e à minha direita. Ele está no nosso lado quando temos que passar por certas coisas, e também quando somos considerados culpados. Mas Ele tomou sobre si a nossa culpa. Ele expiou elas na cruz do Gólgota. E por isso, somos tão felizes e gratos por isso. Nessa noite, vamos nos levantar e fazer uma oração junta. Fiel Senhor, nós te agradecemos de todo o coração, também por esta hora da graça nesta noite. Nós te agradecemos, Senhor, por podermos ter a Tua Palavra, por podermos abri-la, e que não apenas a lemos, e que não apenas fazemos palavras, mas, Senhor, ajude a todos nós que possamos levar a Tua Palavra ao coração, que possamos crer nela, que possamos nos deixar direcionar por ela, que saibamos a quem podemos ir, especialmente nesses dias de hoje. Senhor, nós vemos um Davi, ele levantou sua voz a Ti e ofereceu ao Teu nome honra e louvor. E um Paulo pôde dizer, o Senhor me salvou de tudo. E ao fazer isso, Ele honrou o Teu nome. Senhor, nós também não podemos exclamar de outra forma, a não ser as mesmas palavras. Tu também nos ajudaste nesses dias. E por isso, nós louvamos e glorificamos a Tua graça e exaltamos a Tua fidelidade, Senhor. Abençoa-nos também nessa noite. Abençoe meu irmão, Senhor, quando ele trouxer a Tua palavra, ó Deus. Tu o escolheste, Tu o designaste, ó Senhor, para carregar a Tua palavra. Ao Teu nome seja a honra também nessa hora da noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nos sentamos. Eu já fui consolado pelo fato de o irmão Russ ter permanecido sentado aqui. Isso pode significar que eu só preciso ser breve. Eu também não tenho uma palavra especial para essa noite. Eu só vim porque há um culto a Deus e porque a palavra do Senhor sempre é passada a nós e jamais volta vazia. E também terá hoje à noite algo a nos dizer. Na palavra de Timóteo, eu li ainda, aí Paulo diz, no último capítulo de 2 Timóteo, isso também me chamou a atenção, 2 Timóteo 4, versículo 17. Mas o Senhor me apoiou e me deu forças para que por mim fosse cumprida a proclamação. Caso contrário, também os irmãos terão que se sentar na assembleia. Deixe-me ler mais uma vez o versículo 17. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que, por mim, fosse cumprida a pregação e todos os gentios ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Vemos que Paulo também está expressando algo muito especial aqui. Parece ousado quando ele diz que por ele a proclamação deveria ser concluída. Quem poderia dizer isso? A menos que Deus lhe tivesse ordenado. Teria sido uma ousadia além de qualquer medida se não houvesse um mandato divino. Há uma passagem na Bíblia que diz que Satanás anda em derredor como o leão que ruge, buscando a quem possa tragar. E Paulo diz aqui: eu fui felizmente resgatado da boca do leão. Como se já estivesse dentro e o leão só tivesse que devorá-lo. Como vocês sabem, essa é a diferença entre um leão e um lobo. Quando um lobo invade um rebanho, ele não come um único animal. Ele simplesmente o mata, ele estrangula, deixa lá, pega o outro, depois o outro, pega o quarto, quinto, sexto, 30, 40 ou 50, não importa. O lobo não comerá uma única ovelha, mas estrangulará todas as ovelhas e as deixará ali. Em seguida, então, ele olha para a esquerda, para a direita, se a coisa está em ordem. Assim é o lobo. O lobo vem para matar. O leão, ele não procura um segundo, ele agarra um e o devora. E esse, aquele que ele escolheu naquela época, foi Paulo. Foi ele que ele escolheu. Todos os outros, ele deixou ir embora, mas havia uma pessoa ao qual ele tinha virado o olho. E esse homem confessa que ele foi felizmente resgatado da boca do leão. Eu posso dizer a vocês, estar na boca do leão, isso não é divertido. Vocês podem crer em mim. E Davi, eu quero dizer, Daniel, ele teve uma vivência ainda melhor. Ele venceu que a boca do leão natural foi fechada, segurada. Mas não estamos lidando com o leão natural, mas com Satanás, que não segura a boca, mas procura a quem possa devorar. E então, é claro, ser felizmente resgatado significa ser salvo duas vezes, uma vez por graça e perdão, e a segunda vez por causa da situação em que se encontrava. Eu gostaria que isso acontecesse comigo também. Sim, eu desejo de coração para que eu também possa realizar a proclamação que nos foi confiada de acordo com a vontade de Deus. Um outro sentido e propósito, a sua e a minha vida não pode ter mais, a não ser o sentido e propósito que Deus colocou em nossas vidas. E na medida que podemos ver isso com uma humilde autoavaliação, Deus nos concedeu graça de permanecermos na verdadeira proclamação. Não se pode pensar em tudo o que foi feito também da mensagem do tempo do fim. Isso nos dá até náuseas quando lemos e ouvimos falar um pouco sobre isso. E, no entanto, Deus tem pessoas que creem de coração e podem se apegar à palavra como Deus a revelou. Eu vou dar apenas um exemplo a vocês. Eu não estou aqui para falar sobre interpretações. Cada minuto gasto com isso é uma perda de tempo. Mas sempre entendemos a palavra de Deus assim que as duas testemunhas serão dois profetas que irão a Israel para falar aos judeus. Assim, nós ouvimos e entendemos isso pela palavra de Deus. E se agora de fato seriamente é afirmado que as duas testemunhas não são dois homens, mas dois grupos, então até é dito, um é o grupo Branham e o outro é o grupo Morgan. E quando eu tomei conhecimento disso, eu preferiria chorar. As pessoas têm as mentes destruídas, não sabem mais o que falam, completamente confusas. Um manicômio, um verdadeiro manicômio. Portanto, podemos agradecer a Deus se Ele ainda nos manteve sãos, com a mente sã. Mas você pode imaginar todas as coisas que recaem sobre a palavra de Deus. Porque muitos conhecem a palavra de Deus tão bem que sabem exatamente o que vai acontecer. A Bíblia diz, quando os dois profetas tiverem completado o seu ministério, os 3 anos e meio de ministério, então serão mortos. E depois de 3 dias e meio, a vida entra neles e eles serão elevados. Como se faz hoje em dia com tudo isso é incompreensível para mim. É realmente uma vergonha que algo assim tenha que existir. Mas também é o tempo do fim. No último fim de semana, eu creio que nós ainda pensaremos nisso e voltaremos ainda a isso muitas vezes. Nós vivemos em uma era profética. Esta geração está sob o comando de palavras proféticas especiais. E toda essa palavra profética tem que se cumprir. E também nisso que as pessoas terão as mentes corruptas e como Janes e Jambres resistirão à verdade. Aonde esses homens apareceram? Janes ou Jambres apareceram em algum lugar? Não. Lá onde Moisés havia aparecido. Não em algum lugar qualquer. Então não teriam nenhum sucesso. Então a coisa estaria terminada? Não, tem que sempre ser lá onde Deus está. Lá que surgem também as outras coisas. Onde Balaão apareceu? Ele surgiu em algum lugar na Mesopotâmia? Onde ele apareceu? Lá onde o povo de Deus estava, lá ele apareceu. E o que ele fez? Ele derrubou o povo de Deus que foi guiado pelo profeta de Deus e disse: todos nós servimos ao mesmo Deus. Moab, você não está pensando em quem era? Ló, uma das filhas de Ló? Moab, e nós somos, a coisa remonta a Abraão e assim por diante. Não retrocede em nada, apenas avança com Deus. Todo o resto é areia nos olhos. E o que aconteceu? Deus permitiu que mais de 40 mil morressem em um dia, porque sua ira estava sobre eles. As pessoas haviam vivenciado o que Deus havia feito e se desviaram disso. O que resta, então? Somente a ira de Deus. E não precisamos nos preocupar com isso, pois Deus julgará isso um dia. Não vamos nos preocupar, Ele o fará. Se nós fizermos isso, estará errado, porque também nós precisamos da graça de Deus. Também nós dependemos todos os dias do Senhor. E nós ouvimos isso na carta de Tiago. Só um é legislador e juiz, aquele que tem o poder sobre os vivos e os mortos. Apenas um é legislador e juiz. Mas, considerando as coisas, sabemos que toda a Escritura é inspirada por Deus e é proveitosa para ensinar, para edificação na verdade e assim por diante. Assim está escrito em 2 Timóteo 3, versículo 16. E nisso nós cremos também. Mas também cremos que Deus tem um rebanho que é da verdade. E está escrito: sabei que nenhuma mentira tem sua origem na verdade. E isso está certo, 100%. Não há uma mentira que tenha sua origem na verdade. Deus é verdade, sua palavra é verdade e o seu espírito é o espírito da verdade. Satanás é um mentiroso desde o princípio e um pervertedor da palavra de Deus. E quando ele fala de si mesmo, então não diz nada além de mentiras, mas fala com muita piedade. E é isso que também nós temos que discernir. Paulo expressou aqui que o Senhor lhe deu apoio, força, para que a proclamação da palavra, a proclamação do Evangelho, fosse trazida à conclusão. A palavra conclusão, ele acabou de começar. Esse foi o início do tempo do Novo Testamento, mas não o fim. Não o final. E mesmo assim, esse homem de Deus, pelo mesmo Espírito de Deus que estava no princípio, que está no fim, ele pregou as mesmas coisas e recebeu-as reveladas como nós as recebemos nesse tempo. Exatamente o mesmo, porque o Senhor é o primeiro e o último. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Assim como ele foi no início, ele tem que ser e será no final. Mas já é uma palavra maravilhosa concluir a proclamação, não para deixá-la inacabada, mas para trazê-la à conclusão. Assim como nosso Senhor fez quando estava pendurado na cruz, ele exclamou: está consumado. Isso aconteceu. Os anúncios se tornaram realidade. A promessa se cumpriu. Cristo, o Cordeiro de Deus, pagou o preço lá na cruz. E aqui nos é dito sobre a conclusão do Evangelho. E nós sabemos o que está escrito em Apocalipse 10, versículo 7. Nos dias da voz do sétimo anjo, o mistério de Deus chegará à sua conclusão, como ele o revelou aos seus servos, os profetas. Deus, ele sabe o fim já desde o início, mesmo antes do início. Não há nada que Deus não saiba. Ele nunca precisa realizar uma reunião e ter um conselho. Ele é conselho. Ele já incluiu todas as coisas em seu plano de salvação desde a eternidade e as executa em direção ao alvo. Paulo escreve também essa preciosa palavra diretamente a Tito. Está aqui: eu, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Também aqui, poderíamos dizer rapidamente, Paulo, você se esqueceu de todos os outros apóstolos. Você não pensou que você não era o único? Por que você avançou tanto aqui com seu ego aqui? Não, de forma nenhuma. Ele só constatou e disse claramente, porque ele sabia claramente aquilo para o qual Deus o havia designado, não para pregar superficialmente, mas para a fé dos eleitos de Deus. Não para aqueles que são chamados, mas para os eleitos. Tratava-se dos segredos profundos da palavra de Deus, que não são acessíveis a todas as pessoas, que não estão na superfície, sobre não cada um pregou, que nenhum todos conheciam, mas que foram revelados a esse homem de Deus. Ele foi destinado para a fé dos eleitos de Deus. Há muitas pessoas que sequer creem em eleição, de forma nenhuma. Isso também é uma aflição. Nós temos que crer naquilo que Deus nos destinou. Se não pudermos crer em eleição, então não poderemos crer que somos eleitos, e então se tornará muito triste. Mas Deus nos determinou que, por meio da proclamação, e deixe-me ir direto ao ponto, eu não queria sequer ler isso, eu queria ler do Salmo 65 e em algum outro lugar da Bíblia, mas, já que estamos justamente isso diante dos olhos, eu pergunto a vocês essa noite, para quem foi o ministério do irmão Branham? Foi ele determinado para as grandes massas que aplaudiram e se alegraram quando ocorreram milagres e sinais, que se reuniram aos milhares, dezenas de milhares e centenas de milhares? Para quê? Para quem foi o seu ministério? Para o bem dos eleitos, para a causa daqueles que pertencerão à congregação noiva, que terão parte na primeira ressurreição e no arrebatamento. Às vezes, poderíamos realmente nos perguntar, será que Deus precisava enfatizar certas coisas que causam tanto ofensa e aborrecimento? Não teria sido melhor no reino de Deus se a semente da serpente nunca tivesse se tornado conhecida, se todos esses mistérios de Deus nunca tivessem sido proclamados? Então, tudo estaria bem. Então, tudo estaria bem. E eu penso também que me refiro a outras coisas. Então, tudo estaria bem. Por que Deus escolheu tal caminho? Lá está o Senhor Jesus, no Evangelho de João 6, e ele mesmo diz, se não comerdes a minha carne e não beberdes o meu sangue, então não tereis vida. E os judeus, como já lemos aqui há pouco tempo, lhes foi dito, vocês não podem beber sangue, pois a vida está no sangue. E aqui o legislador, ele coloca diante do povo de Israel a questão e diz, quem não beber o sangue do Filho do Homem e não comer a sua carne, não tem a vida eterna. Ou, então tudo já tinha acabado. Eles se esqueceram de todas as boas coisas que o Senhor havia feito neles. Se esqueceram que ele havia purificado os leprosos, que ele havia feito os cegos enxergarem, que havia realizado todos os grandes milagres e sinais. E pensaram consigo mesmos, sim, talvez as pessoas tenham razão que ele nasceu fora do casamento e diz isso e aquilo sobre ele. Talvez as pessoas tenham razão. Nós não sabemos qual a questão aqui. Amados, tal provação veio e as pessoas foram em multidões se afastando dele. Assim como vieram em multidões e haviam o seguido. Deus os provou para ver se permaneceriam firmes, mesmo quando coisas são ditas que eles não entendiam, coisas que pareciam contradizer a palavra de Deus. Aparentemente, eu enfatizo mais uma vez, mas as aparências às vezes enganam. Amados, a palavra de Deus tem que ser compreendida corretamente. E só será compreendida corretamente por aqueles que forem destinados e eleitos para recebê-la e guardá-la em um bom e fino coração. Então ele diz adiante aqui, e para o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, por causa da esperança da vida eterna que o Deus infalível prometeu desde a eternidade, mas ele deu a conhecer a sua palavra no tempo determinado, por meio da pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Prometida antes da eternidade, proclamada no tempo determinado, no tempo que Deus havia estabelecido especificamente para isso. E agora, sob mandato de Deus, foi dado a conhecer por meio da pregação a todos aqueles que estavam destinados a ouvir o que Deus tinha a lhes dizer naquele tempo. Exatamente o mesmo é agora nesse tempo. O homem não vive de pão somente e não de cada palavra que ele gosta. Há palavras das Escrituras Santas de que nós gostamos, que gostamos muito e tomamos para nós. E então, há palavras das Escrituras, quando as comemos, quando realmente temos a coragem de comê-las, então o nosso estômago se enrola. E justamente essas são as palavras que temos que comer. Lá está o remédio. Assim, as coisas deliciosas, cada um pode pegar para si, mas medicamentos são bons e nós precisamos, especialmente no tempo no qual estamos vivendo. Proclamado sob mandato de Deus, nosso Salvador, e levado ao povo por meio da pregação no tempo determinado. Eu penso que não precisamos dizer muito mais sobre isso. O mesmo se repete em nossos dias. E nada pode ser acrescentado à palavra revelada de Deus e nada pode ser retirado dela. No final, não dependerá dos 95% que nós aceitamos, mas dos 5 que nos faltam. Disso que se tratará. E é por isso que temos que crer verdadeiramente em cada palavra de Deus, de coração. Eu repito, ao povo de Israel, o Senhor poderia ter dito tudo mais, menos isso. Que eles deveriam beber o sangue e comer a carne dele. Quantas vezes o irmão Branham fez essa comparação? Quantas vezes? Em suas pregações. E ele então diz, não é agora a mesma coisa? São ditas coisas que, de alguma forma, as pessoas, elas se afastam porque elas não conseguem lidar com isso. Se formos todos sinceros, então teremos que admitir que não podemos explicar, nós não podemos explicar a Deus, não podemos explicar muitas coisas, mas nós podemos crer. E para isso, também fomos determinados para crer de coração no que Deus disse. E então, lhe agradecer por isso. Com isso, chegarei rapidamente ainda à palavra do Salmo, Salmo 65. A ti cabe louvor em Sião, ó Deus, e a ti se pagará o voto. Ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Prevalecem as iniquidades contra mim, mas tu perdoas as nossas transgressões. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti. Aqui temos, bem-aventurado aquele que tu escolhes e que tu trazes perto de ti. Paulo diz, por causa dos eleitos. Os eleitos podem se aproximar de Deus, pois Deus se aproximou deles. Em Cristo, Deus trouxe os eleitos lá para onde eles realmente estavam antes da queda no pecado. Eu não sei se já temos isso em uma das pregações que foram publicadas, na qual o irmão Branham aponta a diferença entre justificação e perdão. Aqueles de vocês que lerem certamente se lembrarão muito bem disso. Em um determinado momento, ele diz que alguém pode ser perdoado sem ser justificado. Mas pessoas que são eleitas por Deus, eles receberam perdão divino que as fez retroceder aos olhos de Deus em um estado em que Deus não conta nada contra elas. A quem ele justifica, ele anteriormente, ele acreditou essas coisas. Mas há uma palavra nas Escrituras, vejo que nem todos têm as Bíblias e nem todos olham assim tão crentes. Mas há uma palavra na carta aos Romanos, eu não creio que eu hoje tenha dito algo que eu tenha que voltar atrás, porque é sempre a palavra de Deus. Aqui em Romanos 4, há uma palavra maravilhosa no versículo 7. Bem-aventurados aqueles cujas transgressões foram perdoadas e cujos pecados foram cobertos. Isso é maravilhoso, isso é glorioso, e agradecemos a Deus por isso, mas agora vem. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Não imputa sequer. Como se jamais tivéssemos pecado, porque o nosso pecado foi colocado sobre o Cordeiro de Deus. E eu espero, quando vocês leem essa pregação do irmão Branham, que isso brilhe para vocês como uma luz nas trevas. Os eleitos de Deus, eles são justificados, são purificados, são santificados, são aperfeiçoados, são transformados à imagem de Jesus Cristo, sem mancha nem ruga, estando lá diante da face de Deus. Essa proclamação bíblica, isso então deixa cada um feliz que vivenciou isso na fé e que pode compreender. Essas são verdades bíblicas que se tornaram grandes para nós nesses últimos dias, que Deus já escolheu um povo desde antes da fundação do mundo. E o Cordeiro de Deus foi escolhido já antes da fundação do mundo para redimir aqueles que Deus havia escolhido em seu plano de salvação também desde antes da fundação do mundo e para pagar o preço. Por que o Senhor Jesus orou na oração sumo sacerdotal em João 17, glorifica-os com a clareza que eu tinha em ti antes da fundação do mundo? Talvez eu leia para que vocês possam ler também. Muitas pessoas também não entendem bem essa passagem bíblica. Aqui está em João 17, versículo 3. Mas a vida eterna consiste nisso, que te reconheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Vocês perceberam o que é? De eternidade, já o completo plano de Deus foi estabelecido. Deus não começou quando o tempo começou, mas Deus já havia determinado tudo antes do tempo começar. Além disso, o Senhor diz aqui, eu revelei o teu nome ao homem. Que nome ele revelou? Mantenha-os no teu nome que tu me deste. Eu revelei o teu nome às pessoas que tu me deste do mundo. A eles, eles pertencem, e tu nos deste, e eles guardaram a tua palavra. Que maravilhoso! Tudo é arredondado, tudo é verdadeiro. Importante é que seja revelado a nós pelo Espírito de Deus, que nós reconheçamos a nós mesmos como pessoas que já estavam incluídas desde a eternidade nesse grande plano de salvação de Deus. Que nada acontece a menos que Deus já tenha decidido isso em seu plano. No versículo 7 está: agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que tu me enviaste, que eu vim, provenho de ti. Já falamos sobre isso aqui. Deus é um Deus. Dessa plenitude original de Deus, o Senhor veio em uma forma visível. Esse foi o Senhor no Antigo Testamento. E ele foi o Logos. Ele foi quem então morreu como nosso Salvador na cruz do Gólgota. E ele disse: eu saí do Pai e retorno para ele novamente. Ele saiu de Deus e retorna, e Deus será tudo em todos. Quando o plano de salvação tiver sido concluído, quando nós aparecermos diante dele como filhos e filhas de Deus, então se cumprirá o que está escrito em 1 Coríntios 15, versículo 28. Então o Filho também se submeterá ao Pai, e Deus será tudo em todos. Então, essas designações, Pai, Filho e Espírito Santo, deixam de existir. Então, Deus é novamente tudo em tudo. Então, o plano de salvação está completo. Então, foi concluído e aconteceu tudo o que Deus havia planejado a fazer. Mas, hoje não podemos falar ainda sobre a divindade. De qualquer forma, esse é o tema mais difícil de todos, mas nós reconhecemos claramente por meio do Espírito de Deus. Deus já assumiu essa forma visível no Antigo Testamento, já no Jardim do Éden. E todos que viram o Senhor puderam exclamar: eu vi a Deus. Mas basicamente eles não viram Deus como um espírito, mas viram Deus na forma visível de revelação. Nessa forma. Portanto, ele era o Senhor e andou no Jardim do Éden e assim por diante. Mas isso nós já explicamos há muito tempo. E somos gratos a Deus por ele ter colocado isso em nosso coração, por podermos crer e também lhe agradecer por isso. Que ele junte todas essas palavras que são tão assim sem conexão como podem ser, mas que ele as ajunte e as torne completas no teu e no meu coração, e faça um todo, para que nós reconheçamos que Deus nos reconheceu, que Ele nos escolheu, e que o ministério profético aconteceu e acontecerá para o bem dos eleitos de Deus, não para alcançar as massas, mas por causa dos eleitos de Deus. E nós podemos nos considerar entre eles pela graça. Nosso Senhor diz, não vós me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto seja duradouro, que Deus sempre nos faça se tornar grande para nós, novamente, o que Ele fez por nós, pela graça. Amém. Vamos nos levantar para a oração. Nós te agradecemos por essa hora da graça e por essas palavras da graça que nos foi permitido ouvir novamente hoje. E elas fluíram em nossos corações e tu nos abençoaste por meio de tua santa palavra. Senhor, nós te agradecemos por tu teres arrancado o teu povo da boca do leão. Ó Senhor, tu tomastes ao teu peito, Senhor, e disseste, você não tem direito, porque pertencem a ti, Senhor. Senhor, nós te agradecemos por podermos pertencer a ti, pela graça, Senhor. Senhor, tu determinaste um povo para ti, também naqueles dias quando estivesse na terra, e todos se afastaram de ti, Senhor. E tu perguntaste aos 12, também vocês querem partir de mim? E um deles deu a resposta, para onde iríamos, pois tu tens palavras da vida eterna? Senhor, para onde iríamos? Tu tens palavras da vida eterna. Nós te agradecemos por podermos permanecer contigo e queremos permanecer com todos contigo que foram eleitos. Senhor, naqueles dias foi assim. Todos outros mantiveram distância, mas, Senhor, os teus eleitos permaneceram juntos, Senhor. Aleluia, até o fim. Senhor, nós queremos permanecer juntos, mesmo que sejamos somente um pequeno grupo, mas queremos servir a ti do fundo do nosso coração e elevar o teu nome e oferecer-lhe honra e louvor. No nome de Jesus. Amém.